Papo Ambiente, podcast do Brasília Ambiental, para você ficar sabendo sobre as ações do Instituto e temas relacionados ao meio ambiente.
E nesse episódio do Papo Ambiente, vamos saber como funciona e a importância do trabalho de licenciamento ambiental para o crescimento sustentável do Distrito Federal. Para isso, temos como nosso convidado o engenheiro agrônomo e superintendente de licenciamento ambiental do Brasília Ambiental, Alisson Neves. Bem-vindo, Alisson, ao nosso Papo Ambiente.
Agradeço muito o convite da assessoria de comunicação do IBRAM e desde já parabenizo pela iniciativa. Penso que é sempre importante abrirmos canais de comunicação com toda a comunidade e principalmente num momento desse de afastamento social. É necessário utilizar cada vez mais da tecnologia e das inovações para que a gente consiga estar em contato, né, com todos que acompanham o trabalho do Brasília Ambiental.
Nos fale um pouco sobre a importância do licenciamento ambiental para o desenvolvimento sustentável do DF.
Bem, o licenciamento ambiental é o principal instrumento da política ambiental brasileira e também distrital para acompanhar o processo de desenvolvimento sustentável. É importante estabelecer que o licenciamento ele não é só um ato, ele não é só um papel, ele não é só um documento que permite o acontecimento de um empreendimento, mas ele principalmente é um instrumento norteador, um instrumento em que passa toda a orientação e determinação também para o licenciado, né, para o empreendedor, para que ele consiga mitigar os danos que ocorrem, assim como também fazer a previsão de outros. E, posteriormente, caso esses danos de fato precisem acontecer, que haja mecanismos de mitigação para esses danos. Seja uma mitigação, às vezes, imposta por ações técnicas para evitar erosão ou para até remediar uma erosão, por exemplo, como também mecanismos, por vezes, de compensação. Compensação ambiental, compensação florestal, em que aquele empreendedor, uma vez que ele causa um dano, dano esse previsto também na própria licença ambiental, ele utiliza desses mecanismos dentro da legislação para que ele possa mitigar aquele dano, de forma com investimentos diretos para sanar aquela situação que porventura possa acontecer mediante uma atividade, assim como também investimentos, por exemplo, em unidade de conservação, fazendo com que a perda, entre aspas, trazida por aquela atividade, ela possa ser reposicionada, possa ser compensada em outro local previsto, né, para a preservação do meio ambiente, e assim a gente consiga fazer algo que seja equilibrado, permitindo as atividades econômicas sem perder o foco e sem perder o cuidado que nós precisamos ter com nossos recursos naturais. Porque várias atividades, a não dizer todas as atividades, elas precisam desses recursos naturais também para acontecerem. Então, o que dizer para um empreendedor, um agricultor, por exemplo, que tem um pivô central? Ele precisa que ele tenha água em situação suficiente, de qualidade e quantidade, para que ele consiga fazer o trabalho dele, por exemplo. Então, é necessário que tudo esteja conectado para que a gente possa, de fato, trabalhar num processo de desenvolvimento que seja sustentável dentro das normas técnicas e jurídicas.
E quais são os tipos de licenças que existem e como podemos fazer a solicitação?
Bem, a tipologia das licenças ambientais, elas existem pelo fato de permitir um fluxo de processo e um acompanhamento daquele empreendimento de forma adequada, tanto no seu tempo quanto na sua execução. Então, de forma mais clássica, nós temos três licenças: licença prévia, licença de instalação e a licença de operação. A licença prévia, ela viabiliza a questão, ela verifica a questão de viabilidade do empreendimento e a questão locacional. De fato, aquela atividade, ela pode acontecer naquele local? Uma vez que você tem uma ALP, uma licença prévia, o cidadão, ele vai para o próximo passo, que é a LI, licença de instalação. Naquele local que foi aprovado pela licença prévia, como é que ele vai fazer a instalação desse empreendimento? Nessa instalação, quais são as formas mais que mais protegem a questão ambiental, que mais respeitam esses recursos naturais? O que deve se fazer de providências, tanto para fazer uma instalação de forma correta, de forma técnica, assim como também já prever, nesse momento de instalação, os danos que podem ser causados por essa instalação e como mitigá-los? E, por fim, a licença de operação. Após o empreendimento ele estar instalado, O que é que eu devo fazer para fazer com que ele funcione de forma correta no ponto de vista ambiental? Os resíduos, como é que vão ser conduzidos? Qual é o potencial que aquela atividade tem para causar uma eventual contaminação ao solo, à água? Como isso deve ser feito? Como a operação deve obedecer às regras para que isso não aconteça? E assim sucessivamente. Além dessas três licenças que a gente usou como exemplo, a gente ainda tem outros mecanismos, que é a autorização ambiental, como se trata de algo de menor impacto e também temporário. A questão da licença ambiental simplificada, que é a união da licença prévia, licença de instalação e licença de operação, em uma só, prevendo quando, né, em uma atividade de menor impacto, a possibilidade de um ato oferecer esses três passos de forma mais pragmática e com menor tempo, né, menor burocracia, assim sucessivamente, sem perder o foco na questão técnica e na questão da segurança ambiental. O Brasil Ambiental, a propósito, vem discutindo meios e formas para a gente abrir o flanco de outros tipos de licença, por exemplo, a licença de adesão e compromisso, prevista no nosso zoneamento ecológico econômico, né, que é uma lei que já traz essa perspectiva aqui no DF, restando a gente apenas regulamentar. E a gente vem trabalhando, discussão com alguns setores, discussão com interessados, para que a gente consiga oferecer métodos que sejam. Que atendam o cidadão e as atividades econômicas de forma mais célere, mas sempre com foco na preservação e na conservação, além da segurança ambiental, que é nosso ponto-chave. A gente precisa avançar, mas com muita responsabilidade, sem perder ou sem agravar mais a situação de risco ambiental que a gente já tem.
E quem deve procurar um instituto?
Todo cidadão ele pode procurar o Instituto Brasil Ambiental, principalmente o cidadão em que tenha uma perspectiva de realizar alguma atividade potencialmente poluidora. É importante colocar que no nosso site existe uma série de normas e regras, por exemplo, algumas resoluções do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, CONAM, que estabelece lá quais são atividades que são licenciadas, algumas são dispensadas de licença, e qual tipo de licença se adequa a cada uma delas. Permitindo, inclusive, também que caso o cidadão, ainda que ele verifique, né, as resoluções e todo o regramento, às vezes são decreto, lei e resoluções do conselho, ainda caso reste dúvidas ou ele não tenha visto enquadrado a atividade dele, o empreendedor ele pode entrar com uma consulta prévia ao órgão, que o órgão vai se manifestar nesse sentido da atividade dele precisar ou não de licença e qual é o tipo de providência que ele precisa tomar. No nosso site nós também temos a lista de documentos, né, que são inerentes a cada tipo de requerimento que nós vamos receber. Mas é importante também colocar que aquele cidadão que também não é empreendedor, mas ele tem o interesse em saber sobre essas informações, inclusive qual é o ritmo de entregas de licenciamento que o IBRAM tem, em quais condições, quais são as condicionantes que são apresentadas. O processo de licenciamento ambiental é um processo público, né? Então, por meio dos sistemas de ouvidoria, requerimento no próprio órgão, ou acessando o sistema um sistema que é o Urutau, que é um sistema de publicação de licenças e condicionantes, tem todos os pareceres técnicos disponíveis. O cidadão ele pode estar procurando o instituto por meio desses mecanismos e tem informações de como é que anda o sistema de licenciamento ambiental do Distrito Federal e ir lá fazer a sua pesquisa, seja de interesse acadêmico ou interesse pessoal. Então, o órgão ele está aberto para receber os pedidos, seja para o empreendedor, seja para a sociedade como um todo.
Existe algum tipo de empreendimento que não precisa de licença? Como proceder nesse caso?
Sim, a legislação ela prevê a possibilidade de dispensa de licenciamento ambiental em alguns casos, né? Então, existe hoje uma resolução CONAN número 10, resolução CONAN número 10 de 2017, que de cara ela estabelece uma série de atividades que não precisam de licenciamento ambiental. Então, a partir da perspectiva que essa sua atividade, né, pretendida, ela está no rol das listadas na resolução CONAN 10 de 2017, conforme artigo 7º dessa resolução, o cidadão ele não precisa apresentar nenhum tipo de requerimento ao IBRAM, porque a partir do momento que ele fez a interpretação que a sua atividade está listada lá, ele precisa, logicamente, executar aquela atividade sob todo regramento ambiental, mas ele não precisa de um ato de autorização do órgão ambiental nesse sentido. Existem situações em que o cidadão ele pode ter uma atividade que é dispensada, mas não está listada a atividade lá na resolução do CONAN. O artigo 8 dessa mesma resolução prevê que o cidadão ele pode, a momento que ele apresenta uma consulta prévia para o órgão entender que aquela atividade não é uma atividade que cabe uma licença ambiental. Então, o órgão ambiental, mediante um parecer técnico, ele pode dizer que aquela atividade, apesar de não estar lá na lista pré-definida pelo CONAN, na resolução CONAN número 10 de 2017, ele pode sim ser um caso de dispensa de licenciamento ambiental. Então é importante colocar que quando o cidadão ele não verifica, ele não se sente à vontade de enquadrar a atividade dele em alguma daquela, porque é a responsabilidade dele, se ele em algum momento avançar sobre o empreendimento alegando que ele é dispensado de licenciamento, mas depois o órgão verifique que aquela atividade executada, ela sim precisava de um licenciamento, uma autorização ambiental, o cidadão que tomou essa decisão, ele vai estar exposto às sanções previstas nas normas, né? Até receber multa, embargo da obra, que é indesejável. Então, nenhum Instituto Brasileiro Ambiental, e muito menos o cidadão, tem interesse, né, em alguma situação como essa. Então, a gente recomenda que, caso não esteja classicamente estabelecido na resolução CONAN que a sua atividade ela é dispensada de licenciamento, faça uma consulta prévia ao órgão, que o órgão vai se manifestar na necessidade de licença ou na dispensa dessa licença, caso for o caso. E aí dando tranquilidade tanto para o órgão como tranquilidade também para o cidadão. Mas aqueles casos que classicamente estão estabelecidos na resolução do CONAN, esses casos, se dispensar de licenciamento, não precisa nem do órgão se manifestar.
Nós estamos em tempos de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Como a sua área está ajudando o Distrito Federal nesse enfrentamento?
Bem, o cenário trazido pelo Covid-19 é um cenário extremamente desafiante, em que ninguém tinha planejamento algum, né, seja ele do setor público ou privado. E o Brasil Ambiental ele teve que buscar soluções rápidas, mas sem perder o foco, que é a preservação, a conservação e o controle ambiental, né? A segurança ambiental ela é primordial, mas também a gente teve que priorizar a saúde dos colegas e dos clientes, né? Os servidores precisavam continuar trabalhando, mas com toda a segurança, e nós buscamos algumas providências que vêm surtindo ótimos efeitos. Por exemplo, eu vou citar três providências que nós acabamos adotando. Ainda no mês de março, a gente conseguiu prorrogar as licenças ambientais que venciam em 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. Raras exceções é que isso não é possível, mas na grande maioria das licenças nós conseguimos fazer isso. Outra medida que nós tivemos foi, nesse mesmo ato, nós conseguimos prorrogar o cumprimento das condicionantes ambientais até o dia 31 de maio, isso foi em março. Então, a gente já discute hoje uma renovação e uma prorrogação desse prazo com uma medida parecida para os próximos meses, né? Tendo em vista que, infelizmente, a situação ela não tem melhorado, né? Infelizmente, a gente não percebe melhoras ainda. Outra medida que nós tivemos foi suspender as vistorias, permitindo a emissão de uma licença temporária para o cidadão, né, para o empreendedor, e que assim a gente conseguisse posteriormente realizar essa vistoria e apresentar alguma atualização que a licença assim precise, né? Então a gente dá tranquilidade para o trabalho do nosso servidor, mas também permite que naquilo que é possível, que tenha segurança técnica e administrativa, a gente encaminhe uma licença que possa a vistoria ocorrer posteriormente. Outra medida também que adotamos foi uma sugestão que nós fizemos ao CONAN, e aqui de público eu agradeço todo o apoio do CONAN, apoio da Secretaria de Meio Ambiente e apoio da gestão do IBRAM, em especial também, que tem nos ajudado bastante na condução, né, dessas soluções que a gente tem apresentado. E o CONAN ele recebeu uma sugestão nossa e acatou com muita sensibilidade, que foi a possibilidade da gente emitir uma licença ambiental para as atividades que assim forem necessárias as atividades do combate à pandemia em 48 horas. Então, a partir do poder público, né, o governo do Distrito Federal apresentar alguma atividade em combate à pandemia que seja necessária a emissão de uma autorização do IBRAM, a gente vai conseguir emitir essa licença ou autorização em 48 horas. Mas isso não quer dizer que a análise do processo e as direções de segurança, né, condicionantes e outros encaminhamentos, eles vão ser abreviados nesses 48 horas. Nós vamos continuar trabalhando no processo até concluir, né, uma análise ordinária e tudo que for necessário para ser feito para ter uma segurança daquele empreendimento. O IBRAM, ainda que depois de ter emitido a licença, ele vai continuar fazendo e para que a gente tenha segurança nas ações, a segurança ambiental nas ações de combate à pandemia também. Então é isso. A gente continua buscando soluções cada vez mais. A gente vem se o IBRAM, Brasil Ambiental, ele vem se esforçando muito para que nós possamos continuar dando o ritmo no trabalho que a gente tem conduzido, mas com toda a segurança para os nossos servidores, para os nossos clientes e dando conforto dentro da possibilidade para todos aqueles que precisam do nosso serviço.
Conversou com a gente nesse episódio do Papo Ambiente o Superintendente de Licenciamento Ambiental, Alisson Neves, sobre o trabalho realizado pelo Brasília Ambiental. Obrigado, Alisson, pela sua presença.
Nós que agradecemos o convite feito pela assessoria de comunicação do Brasília Ambiental, parabenizando mais uma vez pela iniciativa de estabelecer mais um veículo, né, de comunicação com a nossa população. Dizer que a Superintendência de Licenciamento Ambiental continua funcionando em plenitude, nossos canais de comunicação estão funcionando para a comunidade, seja por telefone, seja por e-mail, seja pela ouvidoria. Então, a gente tem continuado o nosso trabalho, apesar de toda a dificuldade e todas as limitações impostas pela pandemia. Nos 4 primeiros meses de 2020, a gente aferiu um resultado 25% maior do que os resultados aferidos nos 4 primeiros meses do ano passado, que já foi um ano muito bom. Então, a gente tem perspectivas para que a força do nosso trabalho seja reverberada em excelentes resultados, que são resultados que eles vêm também em conjunto com um trabalho sério no ponto de vista técnico e legal, muito rigoroso das nossas equipes, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir colocar, né, o Brasília Ambiental e todo o seu trabalho em destaque junto à comunidade, reconhecendo a importância dos órgãos ambientais, em especial nesses momentos que a gente precisa muito de atividades que sejam que tragam, né, o um emprego para a população, que garantam a renda do cidadão, mas sem perder o foco, principalmente na segurança ambiental e dos recursos naturais, que certamente a gente precisa continuar cuidando para que essas atividades continuem sendo possíveis. Então, é agradecer e fica aqui o nosso abraço a todos e a gente está aberto para qualquer necessidade. Tudo de bom.
No próximo podcast, abordaremos sobre o trabalho da educação ambiental. Papo Ambiente é uma produção da equipe da Assessoria de Comunicação do Instituto Brasília Ambiental. Até a próxima!